É sempre preferível que o jornalista seja responsabilizado por aquilo que escreveu. Onde, primeiro, defende que haja penas especiais para os delitos praticados na imprensa. Eu penso que não, e que não deve haver nenhuma lei especial sobre os delitos, para os delitos na imprensa. Nem nenhum regime judiciário, quer dizer, processual em tribunal, especial. Simplesmente acho que os crimes cometidos através da imprensa devem ser sancionados, não deixando de ter em vista que são crimes cometidos publicamente. Portanto, é diferente, tem que haver uma graduação da pena diferente. Finalmente, uma breve referência à rádio e à televisão para sublinhar uma coisa que já aqui foi dita, que a rádio, principalmente, e a televisão depois fornecem a notícia imediata. A televisão, neste aspecto, não pode competir com a rádio, porque quando compete com a rádio a dar notícia imediatamente, está a funcionar como rádio e não como televisão. Portanto, nós, quando falamos de televisão, falamos de a imagem e o som. Quando a televisão dá, por isso, simplesmente uma notícia, aí está a funcionar como rádio, portanto não é o caso de se falar em televisão. De qualquer maneira, a rádio tem sempre a possibilidade de interromper um programa para dar uma notícia qualquer, mesmo sem ser uma notícia muito importante. Enquanto é impensável cortar-se uma série que está a ser transmitida na televisão naquele momento para dizer que houve um acidente com o comboio de Cascais. Enquanto na rádio é perfeitamente possível. Portanto, a rádio leva a palma nesta questão da informação imediata. A rádio e a televisão dão um noticiário, portanto, funcionam como a primeira página dos jornais, dão os títulos, o tratamento que dão às notícias é necessariamente limitado no tempo e também nunca é aprofundado. A imprensa é que, aprofundando os assuntos, focando os aspectos que a rádio e a televisão não podem, por sua natureza, aprofundar, é o único dos três meios aquele que encoraja o espírito crítico das pessoas. Portanto, creio que é nesse sentido que esta campanha do Conselho de Imprensa, para a qual eu fui convidado a participar e aceitei com muito gosto, tem imenso interesse. E na certeza também de que o amor da leitura dos jornais tem que começar muito cedo. Porque não é. Se não for na escola, que as pessoas se habituem a ler os jornais, se os jornais não funcionarem como motivos de estudo, há países onde na primeira aula, nas escolas, é a leitura do jornal da manhã. Como sabem, os cretinos em todo o mundo estão a desaparecer. Portanto, a tendência é para o matutino. Então, na primeira aula, em escolas, em alguns países, há uma leitura do jornal e depois o jornal não é só para se ler na primeira hora das aulas, é também para ser utilizado como tema para todas as disciplinas. No jornal portanto, é um mundo de conhecimento que pode ser aproveitado. Foi por essa razão que eu aceitei participar deste seminário do Conselho de Imprensa e tive muito gosto em vir até aqui à terceira, que eu não conhecia, que estou a gostar.
Bom, podíamos então fazer agora a ponte para esse lado lá e gostávamos que quando agora fizessem as vossas intervenções também se dessem a conhecer, visto que conhecem as pessoas que estão deste lado, nós também gostaríamos de vos conhecer, enfim, de saber o vosso nome, onde é que lecionam, onde é que estão a lecionar e que disciplina, até para termos aqui um registro também dos participantes neste seminário. Portanto, damos-vos a palavra sobre todos os temas e sobre todas as questões que foram aqui abordadas durante o dia e estaremos à vossa disposição para, dentro das nossas possibilidades, esclarecer o que puderam. Certeza que há dúvidas, que há questões, que há reflexões feitas sobre estas questões.
Olha, eu gostaria só de dizer que agora são os almeios do aula de uma escola que foi para a vida. E, se fosse possível, gostaria só de expressar uma frase que o senhor de facto disse, que é a seguinte: fazer política em vez de noticiar a política. Eu penso que, infelizmente, esse é um grande mal da imprensa nos Açores. Penso, inclusive, pessoalmente, e creio que não está a dizer, não entrar em medo, se o disser, não há nenhum jornal nos Açores que não o faça. Isto conduz, obviamente, à falta de interesse pela leitura dos jornais. Eu, pessoalmente, compro todas as semanas jornais do continente e nunca compro jornais dos Açores. Porquê? Porque os jornais cá fazem constantemente política e nunca noticiam a política. Então, gostaria só de registrar este pensamento.
Ao dizer essa frase, não acrescentei mais nada, porque queria realmente justificar o levantamento da dúvida. Quando eu digo que os jornais devem e não devem fazer política em vez de noticiá-la, não é evidente que estou a falar do jornalismo no sentido da notícia, da reportagem. Não, há um espaço do jornal que se destina à opinião e à opinião política. Portanto, um jornal que não tenha opinião, que não tenha opinião política, por ser um jornal de informação geral, seria desastroso. Eu defendo que os jornais devem ter espaços próprios para defender as suas ideias políticas. Simplesmente que o comentário, a opinião, etc., não devem fazer parte da notícia. Da notícia jornalística. É neste sentido que eu fiz essa afirmação. Notícia é o relato dos factos o mais verdadeiro possível dentro da subjetividade a que a pessoa que escreve está forçada, não é? O comentário político que tem o seu espaço próprio, que é o editorial, o diretor e, eventualmente, as opiniões dos colaboradores, mas não tem que haver, não deve haver confusão entre a notícia e o comentário, a notícia e a opinião. E a página da opinião deve ter lá. Cada jornal tem a sua maneira de referenciar, mas ao ler aquela página, a pessoa já sabe que está a ler a opinião política daquele jornal. É evidente que um jornal que afeta o PSD, nós sabemos perfeitamente que vamos ler naquela página comentários políticos, opiniões que não fogem da linha, mais ou menos, não fogem da linha desse partido. Um jornal que afeta o Partido Comunista, nós vamos lá, sabemos que é a defesa desse subjetivista. E isto falando no aspecto político segmentado por partidos, porque há jornais que têm uma opção ideológica mais conservadora, outros outros têm marxista, etc. Portanto, a pessoa, ao comprar o jornal, sabe, o noticiário é uma coisa, o comentário. Os factos não podem ser subvertidos pela análise política ou pela paixão política.
Posso
dar
um primeiro para a variedade? Houve uma afirmação que fez o que está a dizer, não verificado. Portanto, disse há pouco que o público tem a posição precisamente ideal do conceito de interesse. Eu gostava de saber o que é que realmente o público, o que é que parece, portanto, no livro de Pedro da Atenção, que o público esperará de interesse. O que é que isso será precisamente ideal?
Não, o que eu quero dizer é que se pensa que a imprensa, e quem diz a imprensa, diz a rádio e a televisão, desde que a imprensa, a rádio e a televisão defendam um determinado ponto de vista, isso vai vencer. Não é assim. Em Portugal nós assistimos, a seguir ao 25 de abril, 74, 75, a imprensa era militarmente dominada. Por forças políticas, não tiveram nada a ver com a força política que veio a ganhar as eleições de 25 de abril de 75. Não é? Porque se os jornais têm, os jornais, a rádio e a televisão têm um poder, aquele poder que as pessoas lhes atribuem, é evidente que tinha ganho nas eleições, das primeiras eleições, tinha sido comunista, a imprensa era dominada pelo Partido Comunista. Quase integralmente, não, as exceções eram essas corajosas exceções aqui das regiões autónomas e uma outra voz isolada, quase sem audiência nenhuma lá no continente. A grande imprensa diária, não sei o quê, era ainda muito melhor. Ao ler um daqueles jornais, uma pessoa que estivesse em casa, não tinha nada a ver com isso, lia, não há dúvida nenhuma, quem vai ganhar das eleições é o Partido Comunista, não é? Durante o processo político, destes 13 anos, normalmente as expectativas alimentadas pela imprensa nunca se concretizaram depois na prática dos atos eleitorais. Isto é apenas um exemplo para ajudar a demonstração, é evidente que nestas coisas não há axiomas, nem estar aqui a falar de cátedra, a dar opiniões definitivas ou decisivas, nem sequer por tentar aqui a dar novidades ou a dizer coisas que não saibam tão bem como eu. Mas este é um dos exemplos. Este sistema de auscultação das audiências de televisão existe em todo o mundo, em todos os países democráticos, né? Com a diferença de que na generalidade desses países há mais estações, não há apenas uma estação ou duas, como é o caso de Portugal, que há dois canais. Né? Nós aqui ainda estamos na infância da arte, não é? A auscultação da audiência em Portugal é feita num sistema que era utilizado nos outros países e que neste momento já está ultrapassado nos outros países. Está ultrapassado não porque este sistema não tenha, não seja rigoroso, simplesmente porque é mais lento. o sistema de audiência que é em Portugal, eu posso dizer em 2 ou 3 minutos, funciona assim muito fácil. Há em tudo, desde o norte, desde o Minho ao Algarve, há 900 pessoas que foram escolhidas depois de 12 mil entrevistas, que são pessoas que representam estratos populacionais, estratos diferentes, que residem em aldeias, em vilas, em cidades, que são mulheres ou homens, que são da classe socioeconómica A, B, C ou D. Portanto, desse conjunto, para dar uma amostra dos espectadores, dos telespectadores em Portugal, que são com mais de 8 anos de idade, 8 milhões e 200 mil, foram selecionadas 900 pessoas. Essas 900 pessoas em todo o país recebem todas as semanas um livrinho, um caderninho, onde estão todos os programas que a televisão vai transmitir na semana seguinte. Por dia, e a seguir, cada programa tem assim, uns quadradinhos onde as pessoas põem vi, não vi, gostei, não gostei, odiei, tudo. As pessoas só têm que, não têm que mudar os seus hábitos de ver televisão, só têm que pôr aquelas coisinhas ali. E no dia em que encheram o caderninho, passam pela caixa do correio mais próximo e metem aquilo. Não gastam nada, não são pagas, não recebem absolutamente nada. E acontece que isso está em vigor há um ano e tal, e o nível das respostas é excessivamente elevado. Quer dizer, 900 pessoas que deviam mandar todas as semanas, recebemos sempre 600 e tal, 800, que é elevadíssimo. Essa amostra, como digo, foi cientificamente estudada por uma empresa especializada, e essa amostra aproxima-se, eu tenho uma confiança extrema no resultado. Pois aqueles elementos chegam, são todos tratados no computador, eu recebo no meu gabinete uns montes de peixe, faço a interpretação daquilo e forneço todas as semanas aos responsáveis da televisão, aos responsáveis pela programação da televisão, aqueles elementos. Portanto, se eles não mudam a programação em função daqueles elementos, é óbvio, a responsabilidade não é minha, não tem nada a ver com isso. Mas, na prática, tenho verificado que alguns programas de que se esperava muita coisa e que não tiveram a audiência que era esperada, foram eliminados na programação seguinte. Outros que era suposto que só existiriam durante 2 ou 3 meses, vê-se que têm uma audiência acima desses expectativas, por isso são mantidos na programação. Isto, perguntar-me, isto funciona sempre? Não posso dizer.
Não, a minha pergunta.
Por outro lado, ainda nos temos óbvios. Agora, isso é interessante dizer, e esperemos que em Portugal também isso venha a acontecer. Este sistema postal é um sistema muito lento, não é? Que as pessoas mandam por correio, ele tem que ser tratado, portanto eu só sei a audiência de um programa e assim uns 10 dias depois dele tem que falar. Não? Enquanto agora já existem processos de saber no próprio momento quantas pessoas estão a ver um programa de televisão. Porque é adaptado a estas 900 pessoas em todo o país. Em vez de terem que estar a pôr a cozinha ou a escrever, se puderem carregar um botão no televisor e eu, no meu gabinete, através do computador, saber quantas pessoas carregaram, saber quantas estão a ver. Portanto, é informação imediata. Ora, esse sistema já existe. É um sistema que é um mecanismo que é acoplado a cada televisor. Através desse sistema fazem-se perguntas às pessoas, você está a ver, gosta, mas não aparece. Aparece só no ecrã das pessoas que estão a ver. E a pessoa vai captando os pontos. E então, no próprio momento, sei quantas pessoas estão a ver, se estão a gostar, se não estão. E isto aplica-se aos programas e aplica-se à publicidade. um anúncio, só não sei como é que vai, um anúncio, sei lá, uma água de. Não sei o quê. Você viu este anúncio? Gostou, não gostou? Não sei. E no dia seguinte, de manhã, isto durante a noite, acontece isto. Eu no dia de manhã, no outro dia de manhã, tenho todos os momentos e digo para a agência de publicidade: olha que o seu anúncio foi visto por não sei quantos milhões de pessoas, portanto, você tem que pôr mais. Olha que o seu anúncio não foi visto, portanto, você tem que mudar o anúncio porque não está bom. Isto é um sistema que permite uma mudança diária da programação para pôr no
sério. Mas acho que a minha intenção
era sobre isso. Isto era só sobre esse aspecto.
As pessoas às vezes não gostam daquilo que é melhor. A minha pergunta estava encaminhada para
isso. Mas isso.
E depois, ainda em relação a. Eu não sei se posso
comentar.
Eu tinha várias perguntas para fazer e achei que era quando falou do conceito de imprensa livre, deu a definição, relativa definição de imprensa livre, a que protege a informação do povo, do povo não adversários. Disse que o adversário normalmente é quem está no poder.
Não é nada disso.
Se bem entendi.
Quer dizer, quem estiver no poder e se sentir adversário de uma imprensa como essa, é sinal que não está lá, que não está a perceber, não, está a fazer qualquer coisa, mas está certo.
Então, não tinha percebido,
desculpa, era isso que vinha
pôr à discussão. Mas eu gostava de dizer. Olha, eu gostaria só de reforçar um pouco mais aquilo que eu disse, peço desculpa de começar, mas tratando-se de uma campanha cujo tema é ler jornais e saber mais, mais ou menos assim, eu penso, porque é que não será interessante, ou será ou não interessante, tratarmos do seguinte assunto aqui. Porque é que nos Açores não se lê mais jornais? Porque é que nas escolas, porque é que nas instituições de ensino dos Açores os alunos não leem mais? Porque é que os professores, inclusive, não leem mais? Porque é que nós vamos a Lisboa e qualquer pessoa lê um jornal? Porque é que aqui quase ninguém lê um jornal? Eu penso que esse seria um assunto extremamente importante a tratar neste encontro.
Bom, eu para já, quer dizer, gostava de me intervir já sobre isso, porque essa afirmação de chega a Lisboa e toda a gente lê jornais é um bocado precipitado.
O índice de leitura dos jornais nas regiões autónomas é superior ao índice. Eu tenho um estudo de uma empresa social, que é a Norma, que faz um. Faz mensalmente no continente um estudo sobre a audiência dos jornais. Quantas pessoas leram cada jornal que saiu? Não qual é a tiragem dos jornais. Isso não é, não. Portanto, quantas pessoas declaram que leram os jornais? E fez aqui, ainda não há um ano, um estudo aqui nos Açores, e fez também na Madeira, sobre as pessoas que liam os jornais. E chegou-se à conclusão de que a leitura dos jornais. As pessoas aqui na região leem mais jornais, leem mais do que no continente. Portanto, não estou a dizer que leiam a imprensa local, assim, não sei, mas que leem mais jornais do que há mais apetência para a leitura dos jornais nas regiões autónomas do que no continente, isso é um dado resultante dessa sondagem.
Não, eu estou inteiramente de acordo, porque a minha observação foi um pouco precipitada, pessoas chegam lá a contar sempre com um número de pessoas, não é? Mas há sempre uma imagem.
Essa amostra pode não ser a mais adequada.
Mas, de qualquer modo, eu penso que o facto das pessoas aqui lerem muitos jornais, ou lerem mais jornais, terá com certeza a ver com o conteúdo desses jornais. Os jornais, infelizmente, aqui pecam pelo exagero da notícia barata, das partidas e chegadas do senhor que chegou do sítio tal, da pessoa que partiu para aquele lugar. E há uma lacuna extremamente forte em relação a assuntos, digamos, com alguma profundidade e notícias com um certo desenvolvimento.
Bom, portanto, isso é uma crítica de um consumidor da imprensa perante o conteúdo da imprensa açoriana.
Mas há uma emissão específica da imprensa local e da imprensa regional. Se não se pode confundir com a missão da imprensa de âmbito nacional, é ridículo
um jornal de Lisboa dizer que o Sr. António da Silva, que é imigrante dos Estados Unidos, encontra-se de férias na sua terra em Alguidares de Baixo. Quer dizer, se esta notícia saísse no Diário de Notícias de Lisboa ou no qualquer outro, toda a gente, esses tipos estão loucos. Mas essa notícia é perfeitamente aceitável e admissível e lógica e deve ser incentivada. Um noticiário local, um noticiário que tenha a ver com as pessoas, deve ser incentivado na imprensa local e regional, eu penso que é. E infelizmente está-se a perder um bocado na imprensa local, na imprensa da vila, da aldeia, da cidade, portanto, que se destina apenas às pessoas dali, é isto. Está-se a perder um bocado isso, e é pena, porque isso é um fator de ligação das pessoas. Eu, por exemplo, eu sou de uma terra lá no continente, que tem um jornal. E eu recebo todas as semanas o jornal. Eu leio aquele jornal com imenso prazer, porque não estando há tantos anos lá, mas imenso gosto de ler que casou. Acho que isso tem essa piada, casou, morreu, batizou-se, coisa nessa. Acho que isso tem. Ou que foi inaugurado em Fontanar, isso é a missão específica da imprensa local e regional.
Mas ainda sobre a sua questão, estava aqui à procura de uns números, não tenho aqui tudo, mas, por exemplo, no continente a audiência média da imprensa escrita, portanto das pessoas que leem jornais, atinge 40% da população, portanto, consumidora. Enquanto que aqui, por exemplo, na região autónoma dos Açores, segundo dados de 86, atinge 46%, portanto, uma subida de quase 6 pontos em relação à média do continente. Isto para ver, portanto, em termos de audiência. Quanto à questão do tipo da função da imprensa regional, eu gostava que o Zé Luís Almeida e Silva, que tem uma experiência muito concreta sobre isso, visto que é diretor de um jornal das Caldas da Rainha, portanto, um jornal de uma cidade do continente, que falasse um pouco também sobre isso.
Eu penso que aqui há uma questão de equilíbrio. Talvez a imprensa diária esteja em crise por isso mesmo, por despersonalizar a sua própria informação. E nós vemos que, no dia-a-dia, cada vez se lê menos jornais diários. Há uma tendência para as pessoas abandonarem os diários e, inclusivamente, as pessoas guardam-se para o fim de semana para ler os semanários. Daí a crise grave que existe na maioria dos diários e o contrário nos semanários. Os semanários, a maioria, estão em boas condições económico-financeiras. Não quero também entrar muito na questão dos conteúdos, mas de qualquer maneira eu penso que é importante a relação afetiva do jornal com o leitor e o indivíduo assumir aquilo que é, este é o meu jornal, ou escreve o nosso jornal, e é uma coisa que existe um bocado na imprensa regional e noutros jornais conseguem manter essa chama. E que em certos jornais perderam perfeitamente isso. O jornal descaracteriza-se e então é um jornal que traz. É porque o que muitas vezes acontece nos jornais de Lisboa, e que talvez aqui as pessoas tenham tendência a dizer mal do que se passa aqui, dizer bem do que está longe. E as pessoas que estão lá dizem mal do que está lá e dizem, estão a ver que até nos Açores a imprensa sente muito mais os problemas locais, etc. Porque a sensação que eu tenho da maioria dos jornais diários ou dos nacionais, é que dão sempre a voz aos mesmos. Apesar de trazerem, por vezes, coisas de muita profundidade, é o que um certo número de bem-pensantes que se reúnem, que se juntam em determinados sítios, em Lisboa principalmente, ou no Porto, pensam, e que não tem nada a ver com os 9 milhões que habitam e labutam noutros sítios, e que, por vezes, aquilo não passam de, sei lá, furiados em um número reduzido de pessoas. Por isso eu penso que aqui há uma questão de equilíbrio. Quer dizer, não acho que, se por causa disto e por causa do que essas pessoas pensam, quer dizer, e por não serem ouvidas pela maioria dos leitores, que se devam pôr de parte. Por isso não acho que a aplicação automática e mecânica, por exemplo, desta questão destes estudos de audiência, não deve ser aplicada, porque por vezes é importante. E o valor, a valorização desses dessas intervenções. Só se é feita muito mais tarde, mas foram apelos que ficaram e que houve sempre pessoas que foram sensíveis a esses apelos, mas acho que é importante a diversidade. E eu penso que um jornal será tanto mais atuante, mais ouvido, mais estimado, quanto conseguir tocar esses assuntos todos. Quer dizer, a notícia pessoal, eu penso que algumas, lembro-me de jornais que exageram e que só dão notícias de certas pessoas que representam uma elite económica ou política local e que abandonam o resto também das pessoas, quer dizer, afinal só 3 ou 4 pessoas de determinada zona é que têm direito a essas notícias, o resto das pessoas não têm direito a isso, porque não têm um estatuto social que imponha essa notícia, mas penso que também só aprofundar os temas também é um bocado perigoso, porque corre-se o risco de perder leitores. Por isso, é nesse equilíbrio, nesse jogo, que é necessário ter uma certa percepção, quer dizer, e o jornal expande-se tanto mais quanto maior é essa percepção. E aí, eu acho que é importante aquela questão de há bocado, de procurar novos leitores, e eu penso que a maioria dos jornais como estão não consegue captar novos leitores junto às camadas mais jovens, porque não as atinge. Por isso é que esta campanha não é só para forçar a leitura dos jornais na escola, mas também chamar a atenção dos jornais para que a escola existe e para dar também voz às escolas, nos próprios jornais. E aí, nesta ligação e neste intercâmbio, é que é importante. E aí é que o jornal pode conquistar a escola e a escola a serviço do jornal. Porque eu penso que, assim a frio, obrigar que se leiam os jornais, pode resultar uma semana ou duas e depois pode perder-se a experiência, até pode ser frustrante. Agora, é necessário saber dosear essa utilização e, ao mesmo tempo, também permitir que a escola se veja retratada no jornal. E aí é também o apelo que deixamos, e isso era um bocado mais para amanhã, o apelo que deixamos. Por isso é que eu acho que a questão da imprensa regional, por vezes parecer provinciana, por vezes também a imprensa nacional, de audita nacional, também não é bastante provinciana. Só que, em vez de retratar o Sr. X, que veio do Canadá, diz que o Sr. Ministro chegou de Bruxelas e que não disse nada, só chegou de Bruxelas naquele momento. Só que é o Sr. Ministro que tem direito à recepção na sala dos VIPs. A outra pessoa também é capaz, que chegou dos Estados Unidos, é capaz de também se sentir VIP, pelo menos se ingrou na vida, afirmou-se nos Estados Unidos e é capaz também de passar pelo jornal e dizer: olha, que eu já cá estou, se faz favor, para os meus amigos saberem, diga que eu estou cá. Quando há uma secção nos jornais, que mesmo nos jornais de grande expansão internacional, que é muito importante, que é a questão, e parece que é mentira, mas é a questão da necrologia. Porquê? Geralmente as pessoas jovens é que não se lembram disso, mas quando chegam a certa idade é sempre das secções mais lidas dos jornais, para pessoas com mais de 40 ou 50 anos, porque chegou na altura da colheita, principalmente dos seus amigos, e há uma forma de se manter informados sobre isso. Por isso é que eu penso que às vezes uma análise assim muito frio da imprensa parece uma coisa, depois as coisas são outras, e aí é que está. Agora, eu acho que é necessário uma certa sabedoria para tentar equilibrar estas coisas todas e também aí abrir muito o jornal ao próprio público para que, em vez de serem muitas vezes estes contributos em circuito fechado, serem no próprio jornal, fazer-se essa tribuna de discussão do que é o jornal e de para que é que serve e para onde é que deve ir.
Em relação a isso, eu creio que...
Estava inscrito, não tinha pedido. Não. Eu percebi um sinal, não sei se...
Eu posso dizer só duas coisas, só. Eu sou diretor do jornal Aliança, uma folha muito simples e muito pobre, cada vez mais limitada, que é a propriedade da Diocese, e que tem quase um século de existência. E tem motivos de credibilidade. Simplesmente eu pergunto se aquela credibilidade existe tanto no emissor como no receptor. Portanto, se é uma credibilidade ou não de Emerec, disse o João Paulo Gaultier. Parece-me que há aqui um jornal, por exemplo, com aquele que se faz aqui no meio, com todas as limitações. Eu sou diretor do jornal, vai fazer 11 anos. Posso contar pelos dedos, os intelectuais da minha terra colaboram para ele. Que vivem inseridos nos problemas locais, que nunca ninguém fechou a porta, antes, pelo contrário, recebemos de braços abertos, e eles não colaboram, inclusive os professores das escolas. Não colaboram nada. Eu sei que eles têm muito serviço, talvez não se sintam vocacionados para fazer jornalismo, mas o tal jornalismo de opinião, sem ser política, acho que era realmente muito válido, e isso não tem aparecido. Será que o jornal é que não merece credibilidade? Ou será o jornal que também não acredita muito nas pessoas que não o querem receber sequer? Isto é uma pergunta que eu faço. E creio que isto deve se ver lá por fora também, porque mesmo estas percentagens de nível de 40% devem ser mais nos meios urbanos que propriamente no meio rural. A imprensa rural, um ou outro lugar, tem realmente bastantes valores e tem bastante publicidade ou bastante número de publicação, mas na maioria não, são pequenos jornais e com muitas dificuldades. Quase todos os jornalistas dos meios rurais são part-time, regra geral. Pelo menos a nível aqui da União são, e mesmo até ali no Diário Insular, creio que só tem um ou outro que é que está a tempo inteiro, o resto não. E portanto isto limita muitas pessoas na maneira de fazer o jornal e de o viver. E de resto estamos tecnicamente impossibilitados de poder fazer coisa de jeito. Enquanto a autoridade superior não investir, andaremos sempre a bater em ferro frio. Isto para dizer que os jornais locais não fazem tanta política como isso. E é preciso entendermos a palavra política, porque não há jornal nenhum que não seja político. Pode não ser partidário, mas político é que tem interesse sobre o governo da cidade e da sociedade. Não acham?
Porque queria comentar qualquer coisa.
É evidente que eu partilho dessa opinião sobre a política. É evidente que eu partilho dessa opinião sobre o conceito de política. Nada do que eu disse contraria aquilo que acabou de dizer, penso eu. Quanto a. Ao facto de um jornal, um jornal como a União, que eu conheço mal, mas conheço outros jornais de dioceses, já é um jornal que tem um público específico e tem condições diferentes de um jornal que não seja da diocese. Não digo que são condições mais favoráveis ou desfavoráveis, não é isso que é um jornal. Depois eu penso que o problema dos intelectuais no programa do jornal muitas vezes não é culpa dos intelectuais. Os intelectuais, neste caso, os intelectuais católicos. A culpa é. Desculpe-me, eu entendi. O jornal é que tem que procurá-los. O jornal é que tem que falar com eles e dizer: vou fazer para o próximo número, tem que escrever um artigo para o jornal.
Eu já falei
com o outro. Eles não escrevem. Eu fui diretor de dois jornais diários em Lisboa. E que tinha uma projeção, principalmente o primeiro, teve uma projeção enorme, à altura cheguei a tirar largos e milhares de exemplares. E tinha uma camada de público e de intelectuais que se reviam naquele jornal. Mas para ter colaboradores todas as semanas, para ter um dia, para garantir uma página diária de opinião, eu tinha que falar todos os dias com as pessoas e falar, não, o seu artigo, então, mas só posso mandar para a semana? Mas, veja lá, se manda depois da manhã. Depois da manhã não posso, então fica, mas na quinta está aí, então eu vou mandar buscar a sua casa. E tem que ser um trabalho sistemático, porque ninguém, as pessoas aí de dois em dois anos podem se lembrar, ter a ideia, agora eu vou escrever aqui uma coisa para a gente, vai ser giro e tal. E depois só se voltam a lembrar dois anos depois, de escrever outra vez. Se criar junto das pessoas essa insistência arranjar aqui, em Angra, uma lista das pessoas que seriam capazes de escrever um artigo de 15 a 15 dias, ou de mês a mês, para o jornal, ou de 2 a 2 meses. E depois, um trabalho sistemático de SAP, junto a essas pessoas, você tem que escrever um artigo, então não escreva. O jornal tem que procurar as pessoas, porque não basta estar com as páginas abertas para que as pessoas escrevam lá. E até pode escrever em todos os números, aceitamos a colaboração. As pessoas leem.
Ah, sim.
O jornal de lá já não lê. É isso, tem que ser. Isso é um trabalho.
Sempre a possibilidade.
Isto é editado pelas pessoas.
Essa senhora que tem, faz favor.
Jean-Pierre Meira Lages, sou professora do primeiro curso da Escola Preparatória da Angra. O que eu queria dizer, precisamente com a questão do jornal regional. Acontece que eu estou aqui nos Açores há 4 anos a trabalhar e há cerca de 3 anos, e quase miraculosamente, que me chega semanalmente o jornal à casa, que é o jornal de fundão. Nunca paguei cotas, nunca fui solicitada pelo pagamento das cotas, e descobri há relativamente pouco tempo que é um amigo que fez a assinatura por mim do jornal de fundão. Portanto, todas as semanas eu tenho o jornal de fundão em casa. Ora, nada me prende ao fundão, nem por origem talvez muito arrastada por parte dos meus avós, mas quer dizer, não tenho relações afetivas que me liguem ao fundão. O que acontece, que é muito engraçado, porque se tornou de tal forma o ato de receber o jornal de fundão, precisamente por aquelas questões que me falou, que falava dos casamentos, é que torna-se evidente, não tenho nada, nem relações próximas no fundão. Mas realmente, o jornal de fundão, à parte de tudo aquilo que envolve o jornal de fundão, que os senhores conhecerão melhor do que eu, acho que consegue chegar muito ao público da região, porque eles tocam nesse aspecto do casamento, é de fundão, é de tocam muito nesse aspecto, não sei se estará da condição, mas do imigrante que veio e que casou, do imigrante que casou lá fora, do senhor que trouxe o seu dinheiro e veio e fundou aqui e criou qualquer coisa na localidade, traz um problema que eu acho extremamente importante, das pessoas ligadas ao fundão e que fora do fundão fazem chegar até ao jornal de fundão queixas relativas a pessoas que lá vivem. Por exemplo, eu li recentemente o caso do senhor que morreu por falta de assistência no hospital de fundão e que aparece a carta da família Monge no jornal de fundão. Por exemplo, o senhor há bocado falou da questão do ano europeu do meio ambiente. Acho que o jornal de fundão neste momento se está a dedicar bastante a isso e que tem mesmo uma série de páginas em que fala de coisas relacionadas com o âmbito do ambiente e que eu acho que realmente é um jornal regional com características próprias, mas que, e vejam, a relação que eu tenho com o fundão não é nenhuma, não estou aqui a defender o jornal fundão especificamente, mas que me faz ler com mais agrado o jornal fundão que, por exemplo, o jornal regional aqui, por exemplo, o Diário Insular. E vou dizer porquê. Não é pela questão do jornal, do Diário Insular, referir as idas e vindas, não é? Não é porque a notícia de um jornal se prende muito com as questões locais, mas por vezes desagrada um pouco a própria forma do jornal, isto tem tendência a ser uma crítica, né? Nem destrutiva, nem de outra forma, mas porque realmente acontecem lacunas, às vezes, um jornal, que não digo que não aconteçam nos outros jornais, mas acho que são imperdoáveis em qualquer jornal, para isso há uma revisão. E, por exemplo, aconteceu a semana passada, eu pegar no jornal de fundão e vi um artigo no jornal de fundão que eu até reportei para levar para a escola, neste momento estou a dar estudos sociais, as coisas do ambiente tocam pessoalmente, por exemplo, gostei e tenho focado isso à parte de não estar ainda dentro do programa e encontrei, a propósito da Dias ter falado do Dia Mundial da Água, os alunos trouxeram coisas relativas ao ano europeu do ambiente. Eu encontrei um recorte que me agradou no jornal de fundão, reportei e levei para as aulas para os meninos poderem levar cá. Ora bem, dias depois, esse anúncio vem perfeitamente identificado, com a autoria, com a indicação precisamente da agência onde a pessoa que o pôs no jornal de fundão foi buscar. Acontece que dias depois, esse mesmo anúncio, esse mesmo artigo, aparece reproduzido no Diário Insular sem qualquer identificação. Aparece um artigo, eu já tinha lido o artigo, é precisamente igual, não há identificação nem do repórter regional, nem da pessoa que de alguma forma levou o anúncio, o artigo até ao jornal, mas também não há indicação de onde é que ele vai, quer dizer, ele caiu ali no jornal, por fotocópio, porque caiu, quer dizer, não há uma explicação, eu acho que isto é uma lacuna importante e que deve ser solucionado.
Deve ter caído a linha.
Deve ter funcionado por linhas.
Caiu a linha.
dava essa indicação.
Já agora, são simpáticos.
Muitas vezes,
cara. Falou no jornal do Fundão. Eu aproveito realmente para dizer que eu sou do Fundão, já tinha dito. Penso que os senhores sabem da importância que o jornal teve sempre. Não só na região, penso que anteriormente o jornal tinha uma posição, posso mesmo dizer, de ordem política, de protesto, de contestação direta em relação ao sistema, e por isso foi sempre um jornal diferente. Mas para além desse aspecto, há realmente o aspecto do jornal como algo muito importante na região, porque para além de levantar problemas de toda a ordem social, cultural, aproxima aquela zona, sobretudo para o exterior. Dali partiu muita gente para o estrangeiro, para a Europa, a trabalhar. E é muito importante saber o que se passa a partir dali, portanto, sobretudo para os imigrantes, e quando eles regressam também, porque o jornal costuma